pancada na bunda.
Ah, não.
Que já tá bom já. Enio, solta a cabeça do peru, Enio. Bota, solta o bico do peru pra ele fazer glu glu glu, Enio. Solta esse peru. Cuida, cuida. Bota esse peru aí no forno.
Não é não?
Passa ele antes do Natal. Natal aí compra outro. Cuida, cuida.
Simbora, meu irmão. Esse aí é o Taveira, né?
Taveira, já quer até se pai.
Da Taveira. Um abraço pro Taveira, nosso ouvinte aí, né? Com essa energia toda, essa alegria toda. E tá trabalhando, né? Tá no corre. Aí é o Taveira. Valeu, Taveira. Um abraço pra você. Tem mais ouvinte? Vamos lá.
Eu quero saber se é quantas vezes o peru aparece ou quantas vezes ele faz. É pra contar isso?
É, pra contar. Conte quantas vezes o Glu-Glu passou aí, viu? Qual é?
É quantas vezes ele aparece, porque geralmente ele faz mais de um glu-glu.
É, não é pra contar os glu-glus que ele faz, não. É só a vez que ele aparece. Quando sai a vinheta do peru, a senhora anota lá. Ó, saiu tantas vezes. Vai anotando, viu? Ele já saiu. Já passou aqui, já. Hein? Passou aí?
Aqui não.
Não passou, pô?
No computador já foi, já.
Vocês são tudo maldosos. Que isso, gente?
Depois desse áudio de tá vendo, tem que ter cuidado.
7h31, bora.
Bom dia, galerinha da Nova Cidade. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Cuida, cuida, cuida. Que hora vai ser esse café da manhã?
Boa.
Já tô cheio de fome. Já cola aí, viu?
Olha.
No pipoco.
Vai contando o peru também, porque qualquer coisa você já leva logo o seu peru, viu? Vai receber o peru, já sai aqui.
Toma café e vai embora.
E ainda leva um peru.
Ó, o Márcio tá dizendo que o peru já é dele aí, já.
É. Márcio?
Márcio.
De onde?
Márcio do Santo Antônio.
Alô, Márcio do Santo Antônio.
Ele falou, o peru já é meu.
É, né? Hoje a gente tá em festa aqui na Nova Cidade FM, a gente vai, às 9 da manhã tem um café com um encontro com os nossos ouvintes aí, você tá convidado, viu? Vem tomar café com a gente aí, o Tess tá por aqui, vai tomar também, né? Café com a gente já. E a gente quer agradecer os parceiros aí que colaboraram com a gente para esse café, a Aline Bassos da Pão na Brasa, lá no condomínio São Nascente, em Petrolina, pão com delicioso recheio de calabresa e queijo para churrascos e lanches. 879-9602-0103. Obrigado, Violine. Alô, Delícias da Ju. Ju! Bolos, salgados, confraternização, aniversário é com a Ju, viu, gente? 749-81-11-4843. O restaurante Deguste da minha amiga Eveline Lima tem uma marmita que é fantástica. Ela entrega marmita e marmitex e você pode pedir pelo delivery no 749-8825-4449. E não tem miséria não, é comida mesmo, ela manda uma quentinha top, viu? É cheia, não é? Porque tem lugar que
família.
Vende, meu irmão, tem lugar que vende umas quentinhas que não vem nada. Ela bota pra quebrar a Eveline Lima, viu? Peça aí com a Eveline. Casa do Bolo Toque do Trigo de Samuel, na rua Riso, aqui no bairro Piranga, 749-88-8811-3775. Casa de Sucos Monte Santo, aqui do lado da rádio, na Praça Terezinha, aqui. O contato é 749-88-120637. Aquele suco delicioso é na Casa de Sucos Monte Santo. E a Panificadora Piranga, eu sou suspeito em falar porque eu sou cliente de lá, eu compro lá. O pão é delicioso, na rua Santa Clara, 470, bairro Piranga, 749-8818-2810. O zap é o 743-611-6089. Alô, Ana Paula! Obrigado, Ana Paula! Aqui fazendo com a gente esse café maravilhoso. E vou ser sincero com você, viu? Se você passar ali na Panificadora Piranga, Ipiranga. Aqui no bairro Ipiranga, Ipiranga, você pode sair de outro bairro, você vai querer sair de outro bairro para vir comprar aqui. Porque o pão é bom.
É bom.
É bom. 7h34, vamos lá?
Vamos de entrevista agora então, no clima aí de alegria, porque a Nova Cidade tem muito disso. E a gente começa agora falando da Agência de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Juazeiro, a ADER, que encerra 2025 destacando ações voltadas ao fortalecimento da economia local, com foco na indústria, no comércio, no empreendedorismo, na geração de emprego e renda. E para fazer um balanço desse ano, a gente tem aqui o diretor-presidente da ADEL, Técio Tolentino.
Tudo bem, Técio? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Nova Cidade FM. Para a gente começar, Técio, de forma geral, como é que você avalia aí o papel da ADER no desenvolvimento econômico de Juazeiro ao longo deste 2025?
Bom dia a todos de Juazeiro, bom dia aos trabalhadores da Rádio Cidade, bom dia aos colegas da Prefeitura de Juazeiro. Eu avalio muito de forma positiva. Quando a gente faz o balanço que o Distrito Industrial recebeu 152 escrituras, nós avaliamos isso de forma muito positiva, porque a regularização é o começo da regularização fundiária do distrito, distrito que tanto produz, que gera emprego, que gera renda. E isso é um esforço da Prefeitura Municipal de Juazeiro, conjuntamente com o Estado, Tribunal de Justiça, cartório, presidente da associação e demais empresários. Então, nós criamos um ambiente propício para regularizar. Qual é a importância disso para a economia? Nós vamos ter mais segurança jurídica, nós vamos ter mais possibilidade de crédito e nós vamos ter mais possibilidade de atrair empresa, investimento para a cidade. Isso tudo você vai gerar mais emprego, mais renda, vai criar a pluralidade na economia, trazendo mais opções de desenvolvimento, de produção, de oferta de serviço. Isso tudo faz com que a economia cresça e torne Juazeiro uma cidade mais competitiva. Além disso, nós também fizemos a intervenção política através do prefeito Andrei, buscando um projeto, inclusive já anunciado, já publicado no Diário Oficial, que é para requalificar, fazer a drenagem, modernizar e asfaltar o Distrito Industrial, tornando mais competitivo e mais atrativo para as empresas local, nacional e internacional, fazendo com que Juazeiro possa ser uma opção de investimento para aqueles que querem empreender. E além disso, nós fizemos diversas parcerias com a CDL, a Ciage, empresário, buscando fazer um São João de prêmios. Eu acredito que tenha sido o primeiro no período de São João. Nós, conjuntamente com a CDL, fomos atrás de parceria com o governo do estado, com a prefeitura, com a empresa privada. Fizemos um São João de premiação, onde o presidente da CDL destaca que as vendas naquele período, fazendo a referência a 2024, mesmo período, teve um aumento aí de 15% a 18%. Então, isso, você aumenta a possibilidade das pessoas comprarem Juazeiro, e quando compra, gera imposto, gera emprego, gera renda, fazendo com que a prefeitura tenha recursos para investir na educação, na saúde e na infraestrutura. E agora, no Natal, não foi diferente. Fomos atrás dos patrocinadores, fizemos parceria com as instituições representativas, produtivas de Juazeiro, e estamos fazendo também um Natal de premiação, onde quem compra em Juazeiro participa do sorteio de carro, de caminhões de prêmios, e isso busca consolidar com que cada pessoa possa ver um ganho real ao comprar em Juazeiro. Sem falar que nós fizemos campanhas casadas. Por quê? Porque Juazeiro antecipou o 13º agora dos funcionários e até o final de dezembro vai injetar na economia 60 milhões. Parabéns aí para a Luana, para toda a equipe, para o prefeito Andrei, que está cumprindo os compromissos, porque a maior mola de desenvolvimento econômico da cidade, a própria prefeitura, quando paga seus compromissos em dia, quando paga o salário, quando paga o direito do trabalhador, e esses 60 milhões, conjuntamente com a campanha da CDL, a gente vai consolidando com que essas pessoas se conscientizem que o seu recurso vem de Juazeiro. Então, a importância de comprar no comércio de Juazeiro, a gente faz essa campanha casada. O Romerson mostrou a importância do IPTU, o Helder está sempre nas rádios consolidando essa campanha, está aí o George Falcão da Ciage, está o Carlos Neiva do sindicato, do sindicato, e todos, enfim, conjuntamente sendo intermediado pela Agência de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, buscando essas parcerias significativas para você dinamizar o comércio e fazer com que as pessoas tenham oportunidade de, além de comprar na cidade, gerando renda, que também busque essa premiação, porque o brasileiro, ele gosta de ter um benefício. Então, quem compra no comércio de Juazeiro hoje participa da campanha de premiação. Então, a prefeitura, conjuntamente com a DE, está sempre focada em fazer essa interlocução entre o setor produtivo, a prefeitura, estado, comerciantes e sociedade representativa, para que de forma harmônica se possa fortalecer e promover o comércio, a indústria e as oportunidades de negócio em Juazeiro da Bahia.
Ok, falou tudo já, né, Técio? Técio, fala pra gente aí, você comentou sobre emprego, renda, a estrutura para receber novas empresas e também falou sobre a questão de gastar o dinheiro dentro da nossa cidade, que é um dos papéis aí que a sua direção, né, a agência tem esse papel de fomentar. O que é os indicadores positivos que indicam aí para maior crescimento em 2026? Vocês já estão com pensamento lá no próximo ano?
Sim, quando a gente pega os dados de 2025 e também pega as intervenções da Prefeitura Municipal de Juazeiro e do Estado da Bahia, conjuntamente com os empresários, a gente sente um ambiente melhor de negócio. Vou dar um direcionamento para você entender o papel da Prefeitura nesse desenvolvimento local. Quando o prefeito Andrei, conjuntamente com a equipe técnica, decide ir para o shopping que estava ali morno, pouca gente, ele leva as secretarias, leva serviço, leva Detran, você percebe que o shopping começa a ter um volume de pessoas frequentando o shopping. Então, o shopping começa a receber o Café Balduco, receber a Espoleto, receber outras lojas, lojas essas que não se identificam com o comércio do centro. Então, quando a prefeitura age fazendo planejamento, buscando novas ferramentas de negócio e desenvolvendo outras áreas de negócio, você começa a trazer a pluralidade do comércio. Então, a intervenção municipal, ela é muito importante para gerar outros fatores, outros vetores de negócio. Então, foi assim com o shopping. E a questão do governo do estado, quando a gente percebe que o hospital regional hoje é 3 vezes maior do que o trauma, tem quase 1.600 trabalhadores da saúde, você percebe que no entorno do hospital regional começa a se formar farmácia, clínica, restaurante. Por quê? Porque nós hoje temos serviços que nenhuma cidade no raio de 300 quilômetros tem. Então, a participação efetiva do setor público trazendo o desenvolvimento econômico é visível. Então, hoje, para você ter uma ideia, eu fui visitar recentemente um empresário numa cidade aqui, num raio de 200 quilômetros. Quando eu estava visitando, tomando um cafezinho, falando de Juazeiro, sai um cidadão e diz: ó, vou ter que viajar porque eu vou fazer meu tratamento oncológico em Juazeiro da Bahia. Então, esse tratamento antes só se fazia em Recife, Salvador, e hoje faz em Juazeiro da Bahia, a única cidade aí no raio de 200, 300 quilômetros. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que várias pessoas vão vir para Juazeiro fazer seu tratamento, vem com seus familiares, começa a alugar casa, começa a comprar um remédio, fazer o seu tratamento, porque não é só o tratamento oncológico, essas pessoas muitas vezes vão precisar de fisioterapia, vão precisar de comprar um carro, de ir ao cinema. Então, nós estamos, conjuntamente com o governo do estado, trazendo serviço para Juazeiro para atrair pessoas. Quando nós fizemos o trade turístico, conjuntamente com a Secretaria de Cultura, lá de nosso amigo Tagino, foi uma ideia pensada entre as duas secretarias, nós atraímos empresas e pessoas especialistas no turismo para conhecer Juazeiro. Isso começa a fomentar e trazer oportunidade para empresas investir, porque nós sabemos que Juazeiro tem uma carência de hotéis. Quando essas pessoas começam a ver a potencialidade da cidade, ela começa a desenvolver a necessidade de investir. Então, quando nós fizemos o Fórum do Crédito, que foram várias instituições com ênfase aí para o BNDES, um empresário local me disse que captou do BNDES 17 milhões para aumentar o seu negócio de saúde. Então, todas as ações que a prefeitura faz conjuntamente com o Estado, você começa a atrair novos serviços, e novos serviços gera renda, gera oportunidade, e você cria a pluralidade na economia, fazendo com que a cidade seja mais competitiva. Então, é muito importante a intervenção municipal, estadual e federal, fazendo com que uma cidade de 260 mil habitantes tenha diversos serviços. Então, voltando para a parte municipal, recentemente eu fui visitar a Mavel, e hoje, Juazeiro, que ainda falta diversas concessionárias de carro, mas hoje nós já somos líder nas concessionárias de carros pesados, de caminhões. Então, você tem a Mavel, você tem a Scania, você tinha a Iveco, questão da obra ali da travessia urbana, se mudou, mas logo logo vai voltar. Então a gente vai fazendo um planejamento, não diminuindo as outras cidades, mas mostrando as potencialidades de Juazeiro para atrair empresas que sejam focadas na economia nacional, porque a diferença de Juazeiro e Petrolina é que Juazeiro é campeão no comércio interno e Petrolina no comércio externo. Então a gente vai atraindo empresas que estejam associadas ao mercado produtor, que 40% das frutas e verduras do país, do Nordeste, é proveniente do mercado produtor. Então se nós somos essa referência na logística de frutas e verduras, nada mais justo do que a gente atrair as empresas de caminhões para fazer esse serviço e transportar com segurança e também vender, gerando emprego e renda para Juazeiro, Bahia.
Ô Tércio, vocês têm um projeto, uma revitalização do centro da cidade? Porque a gente observa o seguinte, tem uma série de dificuldades quando você circula pelo centro da cidade de Juazeiro, para fazer compras, inclusive. A gente não tem hoje uma concorrência muito grande com relação ao shopping, porque o shopping ainda está em crescimento. Mas eu tenho visto isso em outras cidades. Quando você tem shoppings fortes em cidades, o centro esvazia. Morre. O centro morre. E não é interessante isso para uma cidade como Juazeiro, que é um centro que tem que ter aquele movimento. Porém, existe uma série de dificuldades. Vaga para estacionar. Você tem dificuldades para transitar, porque não tem calçada. Alguns pontos, a calçada é muito desnivelada. Você tem que dividir com carro, ou andar pelo meio da rua. Como é que pode? Vocês têm algum projeto de revitalização desse centro da cidade?
É importante lembrar para as autoridades de Juazeiro, Bahia, os empresários, para a prefeitura e para vocês também da comunicação, que a necessidade legal do plano diretor, ela surge na Constituição de 88. E nós chegamos a esse momento sem o plano diretor. Então, nós, quando assumimos a Agência de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Juazeiro, Bahia, a primeira coisa fomos ouvir as demandas empresarial da população, do sindicato, e descobrimos que Juazeiro não tem seu plano diretor. E aí nós fizemos a interlocução, fizemos a audiência, fizemos palestras sobre o plano diretor. Por que é importante o plano diretor? O plano diretor, ele vai criar naquela rua se vai ser comercial, se vai ser residencial. Se você pegar aonde é a parte mais turística de Juazeiro, é a parte que está mais próxima do Rio São Francisco, concorda?
Sim.
Na orla.
Sim.
Então lá tem comércio que não tem nada a ver com
setor turístico.
Então o plano diretor, ele vai norteando e vai transformando a necessidade ou comercial ou residencial de uma rua, trazendo com isso, você traz com isso, consequentemente, a revitalização do comércio. Então, é de suma importância o que nós fizemos, o debate sobre a necessidade do plano diretor, porque o plano diretor, ele traz a segurança jurídica, ele traz o zoneamento por rua, ele traz a identificação comercial, turística e cultural dos bairros e da rua. Isso faz com que tenha um desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade de forma organizada. Então, o prefeito Andrei, pela velocidade que ele tem empreendido, que ele tem trazido as informações para Juazeiro, ele já botou na mesa, já está fazendo os estudos técnicos para fazer o plano diretor. Não é fácil, porque você precisa de uma discussão com a Câmara de Vereadores, com empresários, com construtores. Por quê? Porque, quer queira, quer não, as pessoas estão acostumadas sem o plano diretor. O plano diretor é como se você tivesse um filho rebelde e, a partir de hoje, você quisesse que ele fosse disciplinado, que ele fosse organizado e que ele tivesse um planejamento para viver. Então, a cidade, ela precisa urgentemente, a gente não pode administrar a cidade olhando pelo retrovisor e falando somente de quem não fez. Nós temos que assumir o compromisso de debater, de empreender e de fazer o que realmente a cidade precisa. Se você, não sei se você já estava na rádio, mas lá a nossa Agência de Desenvolvimento Econômico, conjuntamente com as instituições representativas, produtivas, e também com os sindicatos dos trabalhadores, nós fizemos um debate sobre a necessidade do Zona Azul, justamente para a questão de vagas, e nós fizemos esse debate na Câmara. Eu fui um dos debatedores, junto com o Mitonho da AMTT, junto com o Helder, junto com o Carlos Neiva, junto com o Falcão, e nós, de forma positiva, conseguimos aprovar na Câmara. Ele está, se eu não me engano, está na fase de criar o termo de referência para licitar. Eu acredito que em 2025 o Zona Azul, de forma produtiva, já esteja em vigor, porque
2026,
desculpe. Se você perceber, tem várias pessoas que trabalham em Petrolina e moram em Juazeiro. Ele chega, como ele precisa chegar cedo em Petrolina, ele vai e deixa seu carro na orla ali no centro, pega a barquinha e atravessa. É muito importante que ele faça isso, mas também é importante que tenha vaga para as pessoas irem à clínica, ir ao comércio, e essa vaga, ela precisa ser remunerada para que a pessoa faça análise. Se é mais importante ela ir de Uber, ou de ônibus, ou de bicicleta, ou de barquinha, ou andando, do que pagar. Porque nós sabemos que não tem almoço de graça. Aquela vaga ocupada de 7 horas da manhã até as 19 horas da noite, Ela tirou a possibilidade de várias pessoas comprarem no comércio, de várias pessoas ter sua vaga para ir no médico, ir na clínica, comprar um remédio, enfim, fazer diversas outras atividades. Então, nós temos que entender que o espaço é público e ela precisa ser usado de forma coletiva e de forma produtiva e que traga o benefício para a cidade. E o grande papel da gestão pública e do direito público é sobrepor o coletivo às vontades individuais, porque se todos agirem individualmente, nós teremos uma sociedade que não se paga, que não se constrói, não se consolida e não se mantém, porque, na verdade, o interesse individual, ele tem que ser menor do que o interesse coletivo.
Ontem mesmo aconteceu isso comigo, viu? Eu ia almoçar num restaurante ali perto da orla, mas não tinha vaga em lugar nenhum. Eu rodei, vou almoçar em casa. Não tive condições de parar e não vi estacionamento também. Eu falei, vou embora. E assim, eu poderia descer, almoçar, depois passar em alguma loja, comprar alguma coisa, e aí realmente é isso que acontece. Muitas pessoas deixam de comprar, de consumir no centro por conta de que não tem vaga, não tem estacionamento, e aí realmente é muito complicado. É uma situação muito difícil, é um trabalho muito grande também aplicar agora o plano diretor, mas tem que ser aplicado, né? Não tem que ser discutido e colocado em pauta isso aí. Não tem como.
Como diz meu amigo Manuel Alexandre, lá de Petrolina, um abraço para ele, um abraço aqui para Richardson, um abraço para todos da Agência de Desenvolvimento Emprego e Renda. É um mal necessário.
É, a gente já falou aí sobre comércio, indústria, mercado do produtor, centro da cidade, mas vocês também trabalham com o MEI, né? O microempreendedor individual, inclusive com uma sala nova e ampliada aí lá no Juá Shopping, na ADE. Como é que vocês trabalham, Técio, essa formalização e o fortalecimento desses empreendedores locais?
Nós trabalhamos lá, criamos um espaço que antes lá no centro não tinha vaga de estacionamento. Era uma confusão para a gente atender tanto o MEI como empresários, porque lá na nossa agência a gente tem uma sala do empreendedor que atende o microempreendedor, o MEI, pessoas que queiram abrir empresas e também receber informação. E agora nós estamos com um serviço novo, que é o MEI, quando chega lá, que tem uma dificuldade contábil, nós estamos ofertando um dia no mês com atendimento contábil. Então, o MEI, que tem um faturamento aí de 81 mil, se ele chegar a 96 mil, vai simplesmente emitir um DAS e pagar a diferença, e ele não vai mudar de categoria jurídica comercial. Então, o MEI, ele precisa de informações, ir lá na sala do empreendedor. E também aproveitando para dizer que essas informações são de forma gratuita, não se paga nada, porque recentemente tivemos um número se passando pela sala do empreendedor, mandando mensagem e vendendo esses serviços. É importante dizer que todos os serviços ofertados na sala do empreendedor, direcionado ao MEI, é de forma gratuita. Em 2026, a gente está pleiteando, junto com a prefeitura, que esse MEI, além do atendimento contábil, das informações, que ele tenha o atendimento jurídico e também que a gente construa um plano de trabalho, um plano de negócio para aqueles que queiram. Por quê? Porque o MEI é como se você fosse ainda um estagiário no meio produtivo. Então, o importante da Agência de Desenvolvimento Econômico é fazer com que essas pessoas sonhem dentro da realidade, num plano de trabalho, um plano de negócio, para que ele avance e cresça, porque o MEI, legalmente, ele só pode ter um funcionário, se eu não me engano. Então, é importante que ele cresça, porque quando ele cresce, ele tem mais acesso ao crédito, ele tem mais acesso ao mercado e também gera emprego e renda. Então, é importante que ele cresça com segurança e, para isso, nós vamos fazer parceria com o CRC, com universidades. Nós vamos ter um profissional para quê? Para fazer o plano de trabalho e negócio de forma segura, que essas pessoas não... É importante sonhar, mas o sonho tem que ser dentro de um planejamento, dentro de um plano de trabalho e negócio, para que ele cresça com segurança.
São 7:58. O Tércio Tolentino, a gente vai convidar você num outro momento para a gente falar um pouco mais do MEI. A sua agência abrange muitas áreas e aí são muitos assuntos, e o nosso tempo é curto, porque nós temos hoje outras entrevistas, mas eu quero agradecer, viu, Tércio, a sua presença aqui. O Tércio, que é o diretor-presidente da ADER, Tércio Tolentino. E, para finalizar, quais são as prioridades da ADER para 2026 e os principais desafios para a gente manter Juazeiro numa rota de crescimento sustentável?
As prioridades, que já foi dita aqui, é a gente botar em prática e aprovar o plano diretor, é a gente fazer... aumentar a regularização fundiária do Distrito Industrial, é nossa agência, conjuntamente com a Prefeitura e demais secretários, continuar fazendo os eventos que foi feito, o Joá Literário, a Bossa Nova, o Carnaval, o São João. Por quê? Porque foi identificado através de estudo da ADE, fazendo entrevista e pesquisando as associações comerciais, que a cada evento aumenta-se de 15% a 18% a venda de mercadoria e a ocupação hoteleira. Então, é importante que a ADE continue fazendo tipo uma consultoria para as outras secretarias, continuar efetiva para que traga o desenvolvimento e aumente as vendas. Um projeto que não tem nada a ver aparentemente com a ADE, que é o Juazeiro Limpa com o Catatreco, mas nós identificamos que tem diversos empresários que estão satisfeitos com a limpeza. Se ele está satisfeito, ele está mais proveniente ao investimento. Então, mesmo atividades que não tenham ligação direta com o desenvolvimento econômico, mas é importante, tipo o hospital regional, se você perceber, hoje a maternidade, que era um problema para a cidade, hoje passa a ser uma coisa importante para a cidade. No entorno das cidades, hoje, lá na maternidade, não se nasce mais somente pessoas de Juazeiro. 40% vem de outras cidades, ou seja, nós estamos voltando a assumir a liderança na saúde, na educação, nos eventos, no comércio, no mercado produtor. Então, isso tudo cria um dinamismo que começa a atrair empresa. Hoje mesmo, 10 horas da manhã, eu estou indo receber uns empresários do Sul que têm a possibilidade de investir em diversas áreas. Mas isso tudo, a propaganda que o prefeito faz, hoje ele está aí com mais de 150 mil seguidores, ele que é o maior garoto propaganda do comércio local, porque toda loja que inaugura se chama o prefeito, se chama o secretário, porque nós vamos lá e fazemos a propaganda institucional daquele comércio, e aquele comércio começa a vender mais. Então, a ação efetiva do prefeito, o seu trabalho hoje é o maior vetor de atração e de propaganda positiva para Juazeiro, Bahia.
Que bom, né? Que Juazeiro tem atraído vários investimentos, isso tem gerado emprego e tudo mais. Nosso tempo é curto, mas mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre disponível e pronto para participar desse bom debate da verdadeira política que o povo precisa. O povo precisa das entregas da prefeitura, e também para 2026 nós fizemos agora um evento com o governador, que era o setor produtivo com o governador, e nós tivemos a garantia que nós vamos fazer a requalificação da orla, nós vamos fazer a integração da orla 2 com outros mecanismos, onde vai efetivar e consolidar como uma maior área de entretenimento da cidade e da região. Então, tem várias novidades para 2026. Nós também fizemos um pedido ao governador do Centro de Convenções. Então, nós estamos fazendo o planejamento do que a cidade precisa para ser uma verdadeira cidade econômica, social e cultural. Então, o prefeito, com sua equipe técnica, tem feito esse debate, também atraiu diversos investimentos, como a revitalização dos canais. Então, isso tudo, quando estiver funcionando, quando estiver licitado, quando estiver em processo de obra, isso vai gerar diversas oportunidades de trabalho para engenheiros, para pedreiros, para serventes, para jovens que estejam começando. Então, a cidade, ela em 2026, eu acredito, eu tenho certeza que vai ser um canteiro de obra, um canteiro de oportunidade. Vocês que estão me ouvindo, acredite, Juazeiro é a bola da vez, é a bola que está recebendo investimento. Nós estamos recebendo investimento acima da média regional, e isso gera oportunidade, porque várias empresas estão se instalando. Nós estamos recebendo agora um condomínio de galpões, outros estão fazendo aqui na BA-210, você percebe que a BA-210 está iluminada, está gerando um vetor econômico, então tem várias oportunidades de negócio. Sem falar que nós já somos líder nas grandes empresas. Nós temos a Ecoforte, nós temos a Agrovale, nós temos a ArcelorMittal, nós temos a Teleaço, nós temos quase 5 grandes empresas de energia renovável, que o patrimônio delas gira em torno aí de 5 bilhões, não é 5 milhões não. Então Juazeiro hoje é campeão em produção de energia renovável do Brasil, não é mais da Bahia, é do Brasil, a cidade que mais produz energia renovável. E quais são as características de uma cidade para ter oportunidade de negócio? Clima, água, energia, terra e ser na logística uma referência de distribuição. Então aqui nós somos primeiro lugar em produção de energia, nós temos o maior mercado produtor do Nordeste, o terceiro do Brasil, nós temos grandes empresas, nós temos um conjunto de BR, nós estamos mais próximos do Sul e Sudeste, nós temos água, nós temos terra e nós temos um povo ordeiro. Isso só é precisava do plano diretor e do planejamento para a gente ser referência na Bahia e no Nordeste.
Então bora atrás disso.
Vamos atrás disso.
8:06.
Antes de você falar aí, deixa eu dar um recadinho aqui. O Nescau mandou pra gente dizendo que tem um caminhão quebrado no pontilhão do Alto da Maravilha, sentido Açaí. Na subida
do Alto da Maravilha.
Isso.
Tem um caminhão quebrado lá, né? Isso gera congestionamento.
Do outro lado.
Já a gente fala do trânsito daqui a pouquinho. 8:06. Cadê o peru? Cadê o peru? Solte o peru aí. Pronto. Anotou aí? Ei, meu amigo, minha amiga, anote, viu? Peru tá passando. Olha, gente, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade, com mais de 63 anos de história e tradição. Eu estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlceras, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel, você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. É isso aí, Samba Caetá, nesse você pode confiar, não aceite imitações à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. 8:07, intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir.
Aqui é o João Bosco.
E aqui é o Vinícius.
E aí, galera, aqui é o Bruno do Jeito Moleque.
Alô, pessoal, aqui quem fala é o Fernando.
E aqui é o Sorocaba e desejamos a você um Feliz Natal.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade!
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Quem já tá na rede municipal de Juazeiro, a matrícula vai de 4 a 14 de dezembro e para quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele.
E escolha sempre a escola mais perto da sua casa. Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026 com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 12 minutos, agora 8:12. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Você que participa com a gente aí através do nosso WhatsApp é o 74-3611-5533. Vai passar o peru! Olha o peru passando aí! Aí, tá marcando quantas vezes o peru? Daqui a pouco tem um sorteio de um peru pra você. E é aquele peru, viu? O peru da Nova Cidade FM não é peruzinho, não. É do grande.
É diferenciado.
É diferenciado.
Ó, aproveitar pra mandar alôzinho aqui pra galera que tá ouvindo a Nova Cidade, a Dorinei lá na Rua do Coliseu.
Alô, Dorinei.
O Cosme Damião, a Maria Rodrigues, Cleide Silva lá no bairro Pedro Raimundo, o Emanuel Victor no bairro Areia Branca, tá sintonizado também com a gente. Oswaldão, bom dia, Oswaldão.
Alô, cuida, Osvaldo.
Cuida, cuida. O Eric Cauã, lá no bairro Santo Antônio. O Márcio, também no bairro Santo Antônio. O José Newton e a esposa dele, a Rosaria Timóteo, lá na Vila Eulália, em Petrolina, também ouvindo a gente. A Sânila Soraya. Linda Si, lá no bairro Alagadiço, ela disse que é ouvinte diária, ouve a Nova Cidade todo santo dia.
Maravilha, hein? 8 horas 13 minutos. Você tem que anotar quantas vezes o peru passou aí na programação aqui do programa do Conexão Cidade. Já já a gente vai estar sorteando para você um kit. Tem peru, tem panetone, tem a espumante que é sensacional. Entendeu? 74-3611-5533. O peru já passou, hein? Algumas vezes aí, não passou, Leane?
Passou algumas vezes.
Então, anotou? Anota, hein? Eu já não sei mais, não. Eu me perdi aqui, viu?
Já se perdeu?
Você tá anotando tudo direitinho aí, pelo amor de Deus.
E tem gente aqui acompanhando e indo certinho aqui.
Então pronto, simbora, viu? Simbora, porque daqui a pouco também, às 9 da manhã, tem aquele café gostoso da Nova Cidade FM, hein? Você é nosso convidado para mim tomar um café com a gente aqui. O café da Nova Cidade FM com a nossa confraternização com os ouvintes. Qual é o nome do ouvinte que estava aí falando? Cadê a confraternização aí? Vem tomar um café com a gente.
Emanuel, o homem do malote.
O homem do malote, cadê o homem do malote?
Tava só questionando.
né? Alô, homem do Malote!
O café já tá cheirando,
viu? Café tá bom aqui, viu, rapaz? Daqui a pouco tem café e a gente quer agradecer aqui aos parceiros, né, que estão nos ajudando a fazer esse café, a panificadora Ipiranga, na Rua Santa Clara, aqui no bairro Piranga. O 74, para você pedir aí, é 74988182810 e o 743616089, Ana Paula. Alô, Casa de Sucos Monte Santo, aqui do lado da rádio, hein? 74981881206037. Casa do Bolo Toque do Trigo. Alô, Samuel, da Rua do Riso, no Piranga. 74988113775. Restaurante Deguste. A nossa ouvinte Eveline Lima, a chefe de cozinha aí, faz uma marmita sensacional. Comida gostosa, hein? É. Peça aí no delivery, 749-8825-4449. A minha amiga Delícias da Ju, que bolo, hein? A gente comeu um bolo de chocolate da Ju, que vulcão aquele lá, né?
Bolo vulcão.
Vulcão. Rapaz, parabéns, viu, Ju? Confraternização aniversário é com a Ju, viu? 749-8111-4843. Agora se adiante, para você não pedir em cima da hora, porque a mulher recebe pedido, viu? Ela não fica parada, não. Trabalha todo dia. Alô, Pão na Brasa, no condomínio Sol Nascente, etapa 3, em Petrolina. Pão delicioso com recheio de calabresa e queijo para churrascos e lanches. Eita, daqui a pouco a gente vai estar provando esse também, da Pão na Brasa, 879-9602-0103.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Júnior Souza, diz que o caminhão já foi retirado do local e tem áudio do nosso ouvinte, Nessi Maria.
Bom dia, Enio.
Bom dia.
Bom dia, Lidy. Bom dia, Leandro. Que Deus abençoe vocês.
Amém.
Amém, querida.
Que seja um final de ano abençoado, cheio de luzes, bênçãos e saúde. Não vou nem anotar, que eu não tenho sorte mesmo com essas coisas.
Poxa, anote.
Vou anotar.
Anote. Se você não participar, não vai ganhar. Tem que participar para ganhar, né?
Exatamente. E vim retirar aqui, não é que você vinha tomar um café.
É, você já leva logo o seu peru, viu? Venha. Participa aí, porque quem sabe, hein? Você não sai, o peru sai para você. Né? Tem peru, tem panetone e tem a sidra. É um kit, viu, gente? Fantástico, viu? Parabéns aí à Nova Cidade FM, né? Por esse presentão para os nossos ouvintes. Porque realmente. Além disso, ainda tem, durante a programação, você vai ter, depois, no horário da programação normal, as cestas natalinas. Tem cesta natalina para você. O Natal aqui é diferenciado, aqui é a Nova Cidade FM, meu povo. É diferenciado. Olha, final de ano na Escala Modas, novidades em calçados, roupas e acessórios. Você vai poder vestir toda a sua família aí em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. E mais, você compra e vai concorrer a prêmios. Escala Modas, Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso, corre pra Escala! Escala Modas! Final de ano tem que ser na Escala, viu, gente? E você sabe, não prende seu cartão, não. Você vai lá e faz no crediário próprio e até 10 vezes sem juros. Escala Modas, Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso, Lidiane.
Vamos lá, então, agora para mais uma entrevista do dia. A semana passada, Enio, surgiu muitas conversas falando sobre o atestado médico. E claro que a Nova Cidade FM tinha que ter essa informação e nós entramos em contato aí com o Conselho Federal de Medicina. E hoje a gente vai estar conversando com a conselheira federal, a Mayra Dantas. E ela vai falar para a gente aí se é verdade, se é mentira, o que é que vai acontecer com os atestados a partir de 2026.
Olá, Mayra, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade, muito bom dia para você. Para a gente começar, você pode explicar de forma clara...
Mayra, desculpe.
Mayra, bom dia, seja bem-vinda aqui à Nova Cidade FM. Você pode explicar para a gente de forma clara o que o Conselho Federal de Medicina decidiu sobre a questão da validade dos atestados médicos em 2026?
Bom dia, Indo. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
É um prazer enorme estar aqui com vocês na Nova Cidade FM. Dá um bom dia a todos os ouvintes da rádio de Juazeiro e região e esclarecer que os atestados médicos físicos, que são aqueles em papel, e os digitais, seguem válidos e plenamente aceitos em todo o território nacional. Não há nenhuma mudança de legislação, nem do Conselho Federal de Medicina, que determine essa alguma mudança agora, alguma alteração. O que aconteceu é que nós lançamos uma plataforma digital, a Testa CFM, para combater fraudes de atestado e gerar mais praticidade para os médicos e para toda a população. Mas, no momento, o Atesta CFM está judicialmente suspenso por uma decisão da primeira instância da Justiça Federal e, naturalmente, nós respeitamos a decisão e estamos aguardando a tramitação dessa ação judicial.
A gente percebeu, Maíra, que muitas pessoas estavam com dúvidas, porque foi circulado aí na mídia toda que o atestado, o de papel, ele não seria mais utilizado e que a partir do próximo ano os únicos que conseguiriam ser aceitos seriam o digital. Por conta desse momento que você falou, que deve ter surgido esse equívoco e esse fake news rodou por todos os lugares.
Provavelmente criando um desserviço aí desnecessário, né? Então, mais uma vez, os atestados médicos físicos que são em papel seguem válidos para todas as instituições, para os pacientes. Os médicos podem emitir tranquilamente seus atestados. Não há nenhuma mudança quanto a isso no momento e nem no próximo ano.
Existe alguma orientação ou recomendação do Conselho Federal de Medicina para médicos na emissão de atestados, por exemplo, sobre formato, inclusão de dados ou assinatura?
Sim, nós temos resoluções próprias a esse respeito, mais de uma, inclusive, que dizem como o atestado o que deve constar no atestado, mas os médicos já sabem disso, isso é uma informação corrente, não há problema quanto a isso. É como vocês disseram, foi um equívoco aí que gerou uma fake news e a gente está aqui para esclarecer e tranquilizar a população.
E existem pessoas que, infelizmente, utilizam do atestado de forma equivocada, né, Mayra? Que pede, que usa e que abusa. Essas pessoas, elas têm aí, vocês têm observado um aumento de atestados? Vocês trabalham para que esse atestado realmente só seja utilizado quando há realmente uma necessidade? Porque tem muita gente que usa aí para poder se afastar, ficar tempo aí e sem, na verdade, ter a necessidade. Como é que o Conselho vê essa situação?
Na verdade, Lindinha, nossa maior preocupação é que cresceu muito o número de atestados falsos por estelionato mesmo. Então, completamente falsos. E existem vários verdadeiros grupos de estelionatários trabalhando com isso, levando a um grande prejuízo para os órgãos previdenciários, para as empresas, inclusive empresas de pequeno porte, para todo o sistema trabalhista brasileiro, porque acaba, de alguma maneira, favorecendo aquelas pessoas que, me perdoem, mas que não são sérias. O verdadeiro trabalhador, ele não lança mão disso, né? Então, é para isso que a gente está lançando. Nós lançamos a plataforma CFM, a Testa CFM. O Tribunal de Contas da União e o CAD já se posicionaram pela legalidade da plataforma. Nós fizemos isso junto com as entidades governamentais, na estrita obediência do rigor da lei. Estamos aguardando aí essa decisão judicial para colocar a plataforma para funcionar. Mas quando isso for liberado, for autorizado à justiça, a gente vai fazer um longo período de orientação, de educação, de esclarecimento aos médicos e à população, para que nenhum prejuízo alcance o cidadão brasileiro.
Só para ficar claro, então essa plataforma, a empresa está recebendo atestado, ela vai poder conferir na plataforma se ele é verídico ou não, é isso?
Exatamente. Na verdade, eu já posso adiantar a vocês que o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, então Juazeiro está na nossa jurisdição, já tem um serviço de checagem de atestado, acaso alguém, no próprio site do CREMEB, acaso alguém queira conferir, duvide da veracidade de um atestado. Esse serviço já existe. O que a plataforma vai dar é uma dinamização a esse trabalho a nível nacional, nem todos os conselhos regionais têm esse serviço, e um combate mais digamos, proativo, uma ação mais proativa no combate a essas fraudes.
O que é importante até para quem recebe os atestados, né, Maída? Porque você vai ter a certeza que aquilo, aquele documento que você está recebendo é válido e, não, e dá para distinguir aí, para não deslegitimar o que é certo, né? Porque há pessoas que precisam realmente do atestado e fica na dúvida. Ah, será que esse é correto? Será que esse atestado vem realmente do lugar certo?
Perfeito, Lidiane. Sabe a gravidade do que está acontecendo? Algumas pessoas estão partindo para falsificar resultados de exames, inclusive oncológicos. Veja a gravidade disso, um exame completamente errado e falso ser apresentado a um médico como se verdadeiro fosse, e o médico tomar aquilo como verdade e adotar alguma estratégia terapêutica invasiva, ou seja, alguém pode ser submetido a um procedimento invasivo ou até a uma cirurgia por conta de um laudo que não tem nenhuma veracidade, porque foi falseado por alguém que nem sequer é da área de saúde. Então, a situação está atingindo níveis muito graves, assim, e a gente precisa, para preservar todos, de coibir esse tipo de prática, que é absolutamente, me perdoe, irresponsável.
Ô, Maíra, há relatos de profissionais médicos que se sentem pressionados, às vezes, a dar mais dias de atestado ou não existe nenhum relato desse tipo?
Sim, infelizmente, inclusive a dar atestado que a gente chama de gracioso, que é aquele atestado que não procede. Infelizmente, no Departamento de Prerrogativas do CREMEB, do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, agressões, assédios e ameaças contra médicos para favorecimentos ilícitos, atestados, prioridade não justificada no atendimento, já são a terceira principal causa de queixa no Conselho. A gente está, eu recentemente estive na Câmara de Vereadores de Salvador pedindo que no plano de segurança que vai ser lançado aqui, a prefeitura coloque guardas municipais nos postos de saúde. Chegamos a esse ponto, porque os médicos estão sendo, inclusive, agredidos de forma física. Infelizmente, uma jovem médica recentemente chegou a ser agredida do ponto de vista sexual. Foi vítima de uma violência sexual. E são justamente nos locais onde a gente tem as populações mais vulneráveis, as comunidades mais vulneráveis, aquelas com mais dificuldade de se deslocar, que a gente tem o maior número de ocorrências. Ou seja, o médico está resistindo de não sair desses lugares, mas o cidadão precisa ficar consciente e nos ajudar na denúncia e no combate também, junto a nós, dessas ocorrências, para que a gente mantenha a assistência da forma como sempre foi, humanizada, empática, digna, ética, em todos os lugares onde a gente tiver um médico trabalhando.
Lamentável, né? Porque isso era isso ocorria muito em colégios, né? Em escolas. Os professores sempre enfrentaram essas dificuldades e agora os médicos também estão passando por isso nesses postos de saúde em bairros mais vulneráveis, né?
Isso. É a escalada, Enio, da insegurança pública. Não vou entrar nisso aqui porque eu não é minha área de atuação. Sim. Mas ela sim está alcançando a saúde, né? E a gente precisa, porque imagine, é no momento de maior vulnerabilidade da pessoa, quando ela está combalida por uma doença, que a unidade pode ser ameaçada. Então, a questão começa, e eu agradeço a vocês terem colocado aqui a matéria, ela começa na pressão por emissão de documentos falsos, mas pode chegar até uma agressão física, quando o profissional, na verdade, só está querendo atuar de forma ética. E, solidariamente, eu preciso estender aqui essa preocupação a todos os profissionais de saúde. Claro, minha área de competência, meu âmbito de atuação é do Conselho Federal e Regional de Medicina, mas eu acho que eu tenho uma obrigação solidária aqui de manifestar preocupação com os outros profissionais que também ficam expostos na linha de frente.
E, inclusive, a gente teve a informação alguns dias atrás que um prefeito de uma cidade de Santa Catarina, ele proibiu, e foi até que viralizou a história, proibiu o atestado médico na UPA lá na cidade dele. E ele disse que reduziu a superlotação, porque as pessoas iam, na verdade, não porque estavam só doentes, algumas até tinham alguma coisa, mas em busca do atestado. Até esse ponto, a chegar a esse ponto, é muita coisa, né? Verdade?
Sim, e ele não é, Lidiane, a primeira prefeitura a fazer isso. E veja que a justiça não coibiu. Porque o que acaba acontecendo, bom, atestado é um direito do paciente, uma via extrema que esses gestores públicos estão adotando, né? Então, mas o que acontece é que o atendimento nessas unidades de saúde acaba sendo mais célere, sobretudo nos pacientes mais graves. Isso também tem relação com uma carência muito grande da nossa rede ambulatorial, né? A gente, infelizmente, a gente acabou com aquela figura do... ou está acabando aos poucos com aquela figura do clínico que acompanhava a família durante toda a vida, que já conhecia todos os problemas da família.